Alan sendo o primeiro hoje. Boa tarde, Alan.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Ney. Boa tarde, diretores aqui presentes, seu Isaac, Neto, Valmir, Josivan e todos os companheiros aqui no estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos os condôminos especiais. Vocês que estão aí no Moda Centro Santa Cruz, um abraço desde já a todos.
Alan, começar porque você até se intitula como candidato de continuidade. Evidentemente que é, porque é o candidato apoiado pelo atual síndico Valmir, por essa diretoria atual. Mas mesmo com continuidade tem que existir alguma mudança. O que é que você deverá mudar, né, caso seja eleito nos próximos 2 anos?
A gente está com essa proposta de continuidade, certo? Mas a gente também está estabelecendo metas, porque é interessante que a gente não pare as obras que foram feitas, que a gente realmente consiga dimensionar aí mais metas. Por exemplo, a gente está propondo aí dobrar o número de outdoors. A gente pegou o Moda Centro sem nenhum outdoor. Hoje temos 11 e a meta da gente, dessa diretoria, dessa próxima diretoria, é de no mínimo dobrar a quantidade de outdoors. A gente tem a meta aí de, por exemplo, dobrar, no mínimo, o número de câmeras de segurança. A gente tem a meta de dobrar o número de árvores, no mínimo. Se a gente conseguir passar disso aí, a gente vai estar bastante satisfeito. Então é assim, a gente também está acrescentando aí nessa diretoria 7 nomes novos, certo? Como o Neto, que está aqui, como o Josivan, além de Edinha, da Pele Bronzeada, além de Aldeni, de Surubim, além de França, da Quênia Radical, além de Augusto, que trabalha ali no setor branco, tem uma lanchonete. A gente, Zé Bezerra, que tá voltando a chapa. E o Josivan, que é lá do setor vermelho. A ideia da gente é dar prosseguimento a esse trabalho, mas não deixar, como se diz, a peteca cair, certo? Estabelecer metas. A gente está dizendo na nossa proposta de onde vai ser os recursos. Então, a gente não está sendo, de nenhuma forma, vago. E essa diretoria, ela cumpriu 90% do que prometeu e cumpriu coisas que ela não prometeu. Então, a gente vai trabalhar para cumprir 100% do que prometemos. Se ao final dessa gestão a gente conseguir estar com 90%, pode ter certeza que a gente vai estar muito satisfeito, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente vai estar lutando para cumprir realmente tudo que foi prometido.
Eu sou Alan, chapa 1, né?
Isso, Alan, chapa 1, União dos Confeccionistas, o trabalho não pode parar.
Candidato, o senhor fala, né, que se coloca como uma chapa de continuidade, o senhor diz, inclusive, que vai tentar cumprir 100%. Daquilo que, inclusive, já tinha sido prometido nas gestões anteriores. Agora, alguns condôminos questionam muito, eu tenho certeza que os senhores já foram questionados sobre isso no Moda Center, em relação àquela promessa de redução da taxa do condomínio. Como é que o senhor vai conciliar isso? Como é que o senhor responde essa pergunta?
Olha só, a gente fez realmente essa proposta há 4 anos atrás. É interessante também as pessoas pararem um pouco e até pensarem que na primeira gestão não foi aumentado nem um real no condomínio, a gente não baixou, certo? Mas a gente também não aumentou o condomínio e a gente se deparou com uma situação que particularmente a gente não esperava. A gente esperava assim que o Moda Center estivesse fisicamente como estava, abandonado, mas a gente não esperava que fosse praticamente saqueado, certo? A gente teve aí só de ações da Ampla, que era uma empresa laranja, que prestava serviço ao Moda Center, inclusive empresa essa, que ainda quer 1,5 milhão do Moda Center, só dessa empresa, o Moda Center pagou cerca de 200 mil reais aos funcionários dessa empresa. Por quê? Porque a justiça não encontrou os proprietários, certo? E o Moda Center, ele foi penalizado. A gente recebeu aí 300 mil reais de dívidas da Globo, Minas, certo? Por uma propaganda que a gente fez até uma pesquisa e, no entanto, não detectou que nenhum cliente viu essa propaganda por lá. A gente se deparou com situações que a maioria das pessoas que trabalhavam na diretoria anterior colocaram o Moda Centro na justiça, ações de mais de 60 mil reais. Praticamente todas as pessoas ligadas ao antigo síndico, elas colocaram o Moda Centro na justiça, elas foram até incentivadas, tá certo, a realmente dificultar o trabalho. Só para você ter uma ideia também, Ney, a gente sofreu até sabotagens de energia no começo da nossa gestão. Ou seja, a gente estava diante de uma situação difícil, em que a gente precisava organizar a casa, a gente precisava fazer obras, tirar o Moda Center que estava estagnado, e a gente acredita que se o Moda Center tivesse tido a mesma linha nesses 4 anos, com certeza hoje a gente pagaria um preço muito alto, e com certeza a gente vai tentar cumprir os 100% das nossas propostas. Se a gente chegar ao final dessa gestão e tiver com 90%, pode ter certeza que a gente vai estar bem satisfeito. E surgem outras demandas também. A gente tá, nossa proposta está aqui, mas no meio do caminho surgem outras demandas e a gente precisa também realizar outras ações. Então, a gente tem que dimensionar.
A proposta, a promessa da redução do condomínio, os senhores não tinham conhecimento daquela real situação do Moda Center, não?
A questão financeira a gente não tinha. Por exemplo, essa questão da Ampla, ninguém ia imaginar que a empresa ia querer cobrar mais de 1,5 milhão do Moda Center. Ninguém ia imaginar que a empresa não ia pagar os direitos trabalhistas dos próprios funcionários. Ninguém ia imaginar, e a gente não sabia, que o Moda Center estava com o nome sujo. Tá certo? A gente pegou uma situação totalmente crítica, tá certo? E por responsabilidade, a gente prezou pelo Moda Center, tá certo? Esse foi o nosso foco, esse foi o nosso objetivo. A gente sabe, e é muito cobrado até por essa promessa mesmo, tá certo? Mas, acima de tudo, a gente tem responsabilidade, tá certo? A gente não ia colocar o Moda Center em risco, em detrimento do cumprimento de uma promessa que a gente sabe que naquela situação não tinha como ser feita, mas que infelizmente foi feita, certo? Mas a gente realmente buscou e aí provou com outras ações que dava realmente para fazer um grande trabalho.
Agora 12 horas e 9 minutos, 12 e 9, intervalo, é isso. A gente vai para o intervalo, na volta, eu gostaria de saber do Alan com relação aos dias de feira. Né, uma reclamação de todos e que a cada dia que passa vem se reduzindo o número de clientes no Moda Center. A cada dia que se passa vem diminuindo os dias de feira. Hoje reduzido apenas um dia e meio praticamente. Como sanar esse problema? Qual o plano de Alan para sanar esse problema e de repente aumentar os dias de funcionamento do Moda Center?
Aqui recebendo a chapa 1 do Moda Center, eleição do Moda Center Santa Cruz, onde os condôminos vão escolher a próxima diretoria. Encabeçando a chapa, o Alan Carneiro, que está conosco aqui, com integrantes também da diretoria, que daqui a pouco também vão conversar conosco.
Bom, mas a pergunta que eu deixei no ar é sobre a questão dos dias de funcionamento no Moda Center em Santa Cruz. Reduzidos a praticamente um dia e meio, segunda, o dia todo, e na terça, praticamente, até meio-dia, tá? Já quase que não existe feira lá no Moda Center. O que fazer? Qual a tua proposta, Alan, para que haja um aumento nesses dias de funcionamento no Moda Center com mais clientes?
Bem, Silvio, é um desafio para a próxima gestão. A gente vem conversando já há muito tempo também sobre esse tema. E a meta de trabalho da gente é tentar realmente incentivar. A gente vem tentando incentivar uma mídia interna lá para que as pessoas permaneçam nos seus boxes, pelo menos até 3, 4 horas da tarde da terça-feira, porque a gente nota também que é uma reclamação bem constante dos clientes que chegam nas terças-feiras, que chegam e muitas vezes vê o Moda Center sem vendedores. A gente tem tentado incentivar, principalmente os vendedores, para que eles permaneçam por mais tempo. A gente acredita que agora, no final do ano, como a feira se compactou muito no dia, na segunda-feira e terça de manhã, a gente vai ter esse acréscimo natural, certo? Da feira até a terça à tarde. Mas a ideia da gente é tentar promover algum tipo de promoção. Fazer parceria com os hotéis para que eles possam dar um desconto para as pessoas que vêm na terça-feira, com os restaurantes, tentar promover algum tipo de ação no tocante a sorteio. A gente vai promover algum tipo de sorteio, sei lá, não sabemos ainda se um carro ou uma moto, mas a ideia é tentar promover
sorteio para o condômino?
O condômino para o cliente que comprar na terça-feira, tá certo? Continuar essa campanha maciçamente para que o condômino ele permaneça na terça-feira. Ele pode até estar fazendo aí ligações, pedindo para que o cliente dele possa também vir na terça-feira. E a ideia da gente é realmente incentivar essa terça-feira. Tá certo? A gente percebe que, por exemplo, o candidato opositor, o Cleiton, por muitas vezes ele nem abre a loja dele na terça-feira. Ele não faz a parte dele. A gente vem tentando incentivar, a gente vem tentando promover essas promoções. A gente já buscou os hotéis para esse tipo de parceria. Infelizmente, só um aceitou esse desconto, mas com certeza a gente vai procurar incentivar. Inclusive, a gente é totalmente contra essa proposta que o Cleiton está colocando de trazer guias de excursão para o Moda Center, tá certo? A proposta da gente é tentar incentivar a permanência das pessoas lá dentro e não tirar os clientes de dentro do Moda Center, tá certo? Porque hoje, quarta, quinta, sexta e sábado, mais de 100 pessoas, mais de 100 boxes e lojas vendem no Moda Center, tá certo? Se eles estão lá, é porque realmente tem algum tipo de cliente. Então, o que dizer a essas pessoas se você vai lá e coloca um guia para tirar esse cliente que já está deficitário nesses outros dias e leva na fábrica? A gente é totalmente contra esse tipo de postura. A ideia da gente é incentivar atrás de promoções e não fazer com que o cliente saia de dentro do Moda Center. Eu não sei de onde é que esse rapaz tirou essa ideia, e a gente é totalmente contra esse tipo de postura e com certeza vai incentivar, porque é um dos maiores desafios dessa próxima diretoria realmente conseguir alavancar, e principalmente a terça-feira, e aí passando para outros dias.
Existe um grande desafio, candidato, que é a questão dos outros centros que estão também se desenvolvendo, né? Isso é natural no mercado. Caruaru vai ter o seu polo e outras regiões do país também estão de olho nesse modelo também organizacional do Moda Center. O que fazer para manter o Moda Center forte ou deixá-lo ainda mais forte em meio a essas ameaças, essas concorrências?
Ney, esse ano eu tive a oportunidade de ir a praticamente todos os polos de confecções do país, certo? Nós fomos a São Paulo ver como é que está a situação do polo de confecções de São Paulo. Nós fomos a Fortaleza e fizemos uma pesquisa em Fortaleza sobre o Moda Center, quem conhecia o Moda Center, quem visitava o Moda Center. A gente teve a oportunidade de pesquisar lá esse projeto do Moda Center Fortaleza. Lá para Fortaleza, pode ter certeza que a conversa é uma só. O pessoal só diz, não, o pessoal agora só quer ir para Pernambuco. Tive a oportunidade de ir em Minas, onde também está sendo construído um centro atacadista. O de Minas, ele é totalmente diferente dessa filosofia da gente aqui. Ele vai trabalhar com boutiques, é uma coisa elitista. Tipo um shopping elitizado. Inclusive, tem algumas empresas aqui da região que vão, algumas grandes empresas que vão expor lá nesse shopping de Minas. E a gente também tem a ideia aí de Caruaru também, que está com essa ideia de lançar esse projeto. O desafio da gente também é de manter, principalmente de manter o Moda Center como o primeiro do polo de confecções, certo? É interessante as pessoas ficarem atentas a esse projeto e até dizem, por exemplo, esse projeto de Caruaru vai vir com mudanças melhores que o Moda Center. Fiquem atentos, certo? Agora, na hora da venda, eles vão prometer, como estão prometendo, abrir todos os dias. A gente sabe que a realidade não é essa. Não tem como você pegar uma feira que dura 3 horas em Caruaru e transformar do dia para a noite em uma semana. A maioria das pessoas que produzem são as mesmas pessoas que vendem. Então, elas têm que ter tempo também de produzir. Esse projeto de Caruaru, no vídeo que eles lançaram, só para você ter uma ideia, eles dizem 3.900 vagas de estacionamento. Eles querem vender 20 mil pontos de venda com praticamente 4 mil vagas de estacionamento. Tá certo? A gente aqui tem 10 mil pontos de venda com 6 mil vagas. Já é insuficiente. Então, essa história de que em Caruaru vai se promover um polo com estrutura maior, melhor do que o Moda Center, é bom as pessoas ficarem também atentas. E, obviamente, que a gente vai tomar posição. A gente vai observar algum tipo de detalhe que eles realmente possam melhorar e com certeza a gente vai ter alguns anos até que esse projeto saia para que possa realmente a gente possa lançar essa ideia aqui antes que o projeto de Caruaru e também lutar por essa estrutura, que a gente sabe que eu acho que a nossa principal deficiência hoje é esse acesso. Se a gente conseguir aí, nesses próximos anos, através aí dos políticos aqui da cidade, da duplicação da PE 160, com o término da duplicação da BR-104, com certeza nós vamos competir de igual para igual, e a gente já tem aí 8 anos de experiência. Não vai ser assim um projeto ou outro, claro que a gente vai dizer, como algumas pessoas estão dizendo, que a gente vai se acabar. Muito pelo contrário, a nossa luta é para que a gente permaneça como o principal centro de compras aqui do polo de confecções. E aí, se você colocar numa balança aí e ver e observar, quem foi que cresceu nos últimos anos? Caruaru, Toritama ou Santa Cruz? Qual foi o polo que mais se desenvolveu? Qual foi o polo que divulgou? Qual foi o polo que realmente melhorou sua estrutura? Tá certo? E qual foi o polo que conseguiu aumentar, apesar de uma crise nacional, que se a gente pegar o telefone e ligar para um cliente de Roraima, de Manaus, eles vão dizer a mesma coisa. A coisa não está boa lá fora, mas mesmo assim, a gente ainda está conseguindo manter o emprego, manter as pessoas trabalhando. Isso é prova do que a gente está fazendo um trabalho sério, do que a gente está fazendo um trabalho focado.
Candidato, eu vou insistir um pouquinho mais na pergunta que eu fiz pelo seguinte. O senhor falou que da prosperidade que o Moda Center adquiriu e que essa região de Santa Cruz adquiriu nos últimos anos, tudo isso é real. Agora, para futuro, mais para frente, o senhor citou algumas falhas no projeto do Parque das Feiras lá de Caruaru, do projeto. Mas suponhamos que ele dê certo. levando-se em consideração que vai ser um polo que vai estar às margens de uma BR, com um acesso e uma atenção que a gente sabe que o governo do estado sempre tem, uma atenção muito maior com aquela região de Caruaru. Qual é o plano exatamente? O planejamento que o senhor tem como o candidato a síndico do Moda Center à frente nos próximos 2 anos para que o nosso Moda Center seja mais forte do que qualquer projeto ou polo que venha se estabelecer em Caruaru?
O nosso plano é de fidelização do cliente, tá certo? Do nosso visitante. A gente percebe que aí 30% aproximadamente dos clientes de Caruaru, da feira de Caruaru, apesar de sua estrutura precária, não deixaram a feira de Caruaru. Tá certo? Acho que o objetivo principal também dessa diretoria, para essa próxima gestão, é de trabalhar. A gente quer criar um departamento comercial no Moda Center, para ele ter esse link direto com a figura-chave desse processo, que é o guia de discussão. Tá certo? A gente quer realmente. E a gente fez ações, por exemplo, a gente melhorou o alojamento dos motoristas. Tá certo? Mas a gente precisa de um contato ainda maior com esse guia. A gente realizou parcerias de divulgação das excursões dos guias nas cidades deles. Lá em Minas, por exemplo, teve uma cidade, acho que Governador Valadares, a gente fez a divulgação de uma excursão, do guia da excursão lá, para que ele pudesse formar a excursão e trazer ao Moda Center. Então, o trabalho focado vai ser nesse, em cima do guia de excursão. Fidelizar esse guia. Trabalhar também o vendedor do Moda Center. Atender bem é fundamental, tá certo? Se a gente garantir um atendimento bom, o produto a gente já tem, o preço a gente já tem. Se a gente conseguir esse acesso aqui no Moda Center, a gente conseguindo também, e nossa proposta é de no mínimo dobrar a divulgação do Moda Center, pode ter certeza que o cliente ele vai estar fiel aos nossos produtos, ele vai estar fiel aos nossos preços e com certeza não vai deixar de vir ao Moda Center.
Bom, 12 horas e 25 minutos, 12 e 25, mais intervalo, a gente vai para mais um intervalo. Eu gostaria de saber do Alan, na volta, com relação ao aniversário do Moda Center. Desde que foi fundado, que todo ano se faz algum tipo de evento, tenta se ajustar, mas até agora não teve um evento que ficasse marcado, um evento que realmente tivesse um atrativo maior para realmente fazer com que o Moda Center tivesse mais compradores. Desde a primeira gestão até a atual, não se conseguiu um carimbo para aquela data mesmo de aniversário do Moda Center. Tem algum planejamento para isso, para modificar o que é que o Alan pensa nesse sentido de eventos para o aniversário do Moda Center Santa Cruz? Bom, de volta ao Estúdio 1, hoje recebendo o candidato a síndico do Moda Center Santa Cruz, Alan, com parte da diretoria aqui presente também no estúdio. Eu deixei no ar, Alan, a pergunta sobre o aniversário do Moda Center. Já desde a primeira gestão que é feito algum evento, mas não fica carimbado. Festival do Jeans de Toritama, mesmo diminuindo, mas ficou, Festival do Jeans pegou. E foi a partir dali daquele festival que Toritama começou a ser conhecida como a capital do jeans. E o Moda Center até agora não teve um evento que realmente ficasse com esse carimbo.
A gente está tá com o planejamento do Moda Center para o Moda Santa Cruz. A gente realizou 2 eventos como esse. Esse evento ele vai ser realizado. Vem sendo realizado a cada 2 anos e a nossa programação é para que em 2015 a gente consiga realizar um evento grande do Moda Santa Cruz, até com um aporte que vai vir aí do Banco Mundial, porque a gente sabe que para se realizar eventos grandes os recursos são muitos, não se consegue realizar eventos grandes sem parceria, sem apoio, e aí agora com essa parceria com o Banco Mundial, que vai ceder aí para o Polo de Confecções mais de US$ 2 milhões, tá certo? Inclusive a gente já colocou na pauta de trabalho dessa comissão o Moda Santa Cruz, e aí em 2015, com certeza, a gente vai estar realizando um grande evento de aniversário do Moda Center, um grande evento de moda, a gente quer trazer aí desfiles, palestras, fazer um evento focado ao negócio, certo? A gente é contra também aqueles eventos que muitas vezes são só para chamar a atenção, grandes bandas que muitas vezes não deixam nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, deixou muitos prejuízos. Até hoje a gente ainda paga prejuízos relacionados a alguns eventos que aconteceram no Moda Center. E a ideia da gente é realizar um grande evento em 2015, o Moda Santa Cruz, o aniversário do Moda Center, tá certo? Focado no negócio. A gente pretende...
Como, por exemplo, dá para para explicar como seria esse focado no negócio, como seria essa...
Promoção de desfiles, tá certo? A gente vai trazer aí atores de renome nacional, a gente vai trazer aí palestrantes de renome nacional, a gente vai promover uma mídia forte na região, informando desse evento, tentar mobilizar aí os setores relacionados à confecção, como Senai, tá certo? Como Sebrae, para que também apoiem, para que a gente possa também realizar um guia de moda, certo? Com as marcas do Moda Centro Santa Cruz, cadastrar todas as empresas, que as pessoas possam participar também desse evento, fazer um evento internamente no Moda Center, tá certo? De repente, uma rodada de negócio no Moda Center. A gente já realizou uma rodada de negócio no Moda Center. E é interessante também esclarecer para as pessoas, acho que 3 anos atrás, a gente fez uma rodada ali na frente. E aí, quem bancou essa rodada foram as pessoas que pagaram, que o Moda Center, na época, não tinha recurso para realizar um evento. Mas, mesmo assim, a gente ainda conseguiu trazer desfile, trazer palestra, trazer treinamento para todo o Moda Center, todo o complexo. E a ideia da gente é pegar esse formato e ampliar ainda mais, com mais estrutura e com mais recurso. Tentar uma parceria aí com o governo do estado, para que se possa também dimensionar e aumentar esse recurso. Se a gente conseguir ter aí um bom recurso, de repente também com o governo federal, a gente vai conseguir realizar um grande evento e aí, quem sabe, permanecer e colocar o Moda Center no calendário de moda do país.
Candidato, o candidato opositor Cleiton Barbosa, ele recentemente fez uma crítica à forma como foi vendido os terrenos, que foram construídos novos hotéis que serviram para a construção de estacionamentos. Como é que o senhor responderia essa crítica, as indagações? Inclusive, foi alvo de uma ação do George, que era o candidato a subsíndico na chapa do seu adversário.
Esse pessoal, eles fazem a política do quanto pior, melhor, tá certo? Eles desconhecem a história do Moda Center. Esse rapaz, ele nunca foi a uma assembleia, aliás, foi a última assembleia, e, no entanto, até desrespeitou um condômino. Ele desconhece como se deu esse processo. Esse processo, ele se deu em assembleia. Pela primeira vez na história do Moda Center, esse recurso entrou diretamente na conta do Moda Center. Para você ter uma ideia, o dinheiro da venda dos 192 boxes do Moda Center não entrou na conta do Moda Center. E esse rapaz, que é ligado ao E5, nunca questionou, porque esse dinheiro nunca tinha entrado na conta do Moda Center. Entrou na conta da construtora e a gente fez o contrário. A gente aprovou em assembleia, certo? Pela maioria. O dinheiro da cessão desses hotéis entrou na conta do Moda Center e esse mesmo recurso foi utilizado para asfaltar aquela área frontal, com mais 1.500 vagas, recapear todo o estacionamento e construir uma cisterna. Está lá, a obra está pronta. Esse pessoal está querendo questionar obras, tá certo? E no dia da assembleia, o cidadão que entrou com a ação contra o Moda Center e contra essa assembleia, ele levou lá, se mobilizou e tentou levar pessoas para não aprovar. Por quê? O E5 tinha um projeto para construir 2 setores ali na frente. Eles estavam articulados para barrar essa ideia, porque na realidade eles queriam que se realizasse 2 setores e não estacionamento. Aí a gente deixa a pergunta no ar: como seria o estacionamento do Moda Center com mais 2 setores na frente? Tá certo? Esse pessoal, eles fazem a política do quanto pior melhor. Eles lutaram para que aquilo não acontecesse, mas graças a Deus aconteceu, a obra está lá e está servindo para o Moda Center, para os visitantes e para todos. Nós fazemos a política para todos, nós fazemos as obras para todos. Tá certo? O asfalto lá não é concessão nem direito individual de nenhum, não. Tá certo? É de todos os condôminos e todos os clientes. Tá certo? E aí eu queria deixar até no ar essa pergunta: por que essas pessoas lutam e lutaram contra esse asfaltamento? Tá certo? Que as pessoas possam raciocinar esses interesses. Inclusive, ele não pôde participar da chapa porque realmente tinha um processo contra o Moda Center que ele queria anular essa assembleia.
Com relação à publicidade, Alan, a gente sabe que não é uma coisa barata e há uma necessidade de se mostrar o Moda Center lá fora. Acredito que o Nordeste já já conhece bem o Moda Center, inclusive os maiores clientes do Moda Center é o Nordeste. Precisa se expandir o conhecimento do Moda Center lá para fora e não é uma coisa barata. A gente sabe que é caríssima e com o que tem disponível o Moda Center em termos financeiros, é impossível fazer uma grande mídia. Qual o teu planejamento para isso?
A gente quer aumentar primeiramente esse recurso, certo? através da cessão de algumas áreas para publicidade interna. A gente vai dizer de onde vai sair o recurso. Hoje a gente recebe cerca de 10 mil reais aproximadamente da Matesa. É 11.500, menos as deduções, em torno de 10 mil reais de publicidade que a Matesa faz internamente no condomínio. A ideia é ceder outras áreas de divulgação interna no parque.
O que é a Matesa?
A Matesa é uma empresa de malha, tá certo? É uma empresa que fabrica tecidos na Paraíba. E aí está fazendo uma publicidade interna no Mora Center, através de a cessão de algumas áreas. Ela colocou lá a publicidade interna no Mora Center e paga esse recurso para o Moda Center. Está entrando mensalmente cerca de 10 mil reais. A ideia da gente é ampliar esse trabalho de cessão dessas áreas, tá certo? Para que a gente possa aumentar esse recurso de divulgação, que como a gente colocou aí, a meta é no mínimo dobrar o número de outdoors, ampliar para as outras áreas como Fortaleza e algumas capitais. E aí a gente está dizendo realmente de onde vai sair o recurso. É sabido também que, assim, divulgação, até no meu, como vocês sabem, é muito caro. Não tem como a gente chegar aqui e propor e dizer que a gente vai aparecer na Globo, porque a gente sabe que é uma coisa difícil. A gente até apareceu nas Globos Nordeste, a gente apareceu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas, assim, ter uma constância é bem complicado. A ideia é, primeiro, aumentar esse recurso e já a partir de janeiro a gente ter uma mídia muito mais forte, agora com o Moda CT organizado, tá certo? A gente, e até por algumas críticas, a gente nunca ia deixar de, por exemplo, pagar uma conta do Moda CT de água, de luz ou de esgoto para divulgar, tá certo? Primeiro a gente arruma a casa e depois realmente a gente aparece cada vez mais. E é interessante também as pessoas raciocinarem. Qual é a publicidade que você vê de Fortaleza? Qual é a publicidade que você vê de Goiânia ou de São Paulo, tá certo? Hoje, a gente está para mais de 1 milhão de pessoas na Rede TV, tá certo? É interessante as pessoas raciocinarem que, diante
inclusive,
do Código de Confecções...
houve críticas do Cleiton Barbosa com relação a essa, em algumas entrevistas já, ele já criticou, porque disse que a Rede TV, que tem uma audiência baixíssima, e o tipo de programa também, que não atinge o cliente do Moda Center.
A gente hoje está sendo visto diariamente por mais de 1 milhão de pessoas. Isso segundo o Ibope. Se a gente colocar um percentual pequeno aí, de 1% das pessoas que trabalham direcionadas para a confecção, 10 mil pessoas ligadas à confecção, no mínimo, eu estou colocando por baixo, veio o Moda Center todos os dias. Essa publicidade, ela custaria mais de 200 mil reais no preço normal. A gente conseguiu essa publicidade com desconto de quase 90%. Então, é custo-benefício. A gente tem que aproveitar as oportunidades. E a gente aproveitou essa oportunidade da Rede TV e até renovou o contrato. Já são quase 6 meses como um comercial diário do Moda Center Santa Cruz. Além de outdoors, além de revistas, tá certo? Além de trabalhos em eventos de moda, coisas que não existiam em gestões passadas. E até interessante, o pessoal está me colocando aqui, semana passada a gente recebeu aí cerca de 9 ônibus de São Paulo, certo? Coisa que não acontecia anteriormente. A gente ficava muito restrito a Norte e Nordeste, e hoje a gente já tem muitos clientes vindo de Brasília, muitos clientes de Mato Grosso, tá certo? Hoje a gente recebe cerca de 40 e-mails de contatos de clientes. Depois dessa divulgação da Rede TV, antes a gente recebia cerca de 8, 10 e-mails. Ou seja, é uma publicidade focada que está dando certo.
Mas, candidato, o Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes. O senhor falou que 1 milhão de pessoas estão sendo vistas nessa propaganda da Rede TV. O senhor não acha que para os próximos anos seria necessário algo que impactasse mais pessoas? E aí, em termos percentuais, nós vamos ter 0,5%.
Exatamente, mas assim, se você situar, como eu falei, outros polos, a gente é o único que está divulgando. O Megapolo São Paulo é um shopping atacadista de São Paulo. Ele investe 15 milhões de reais em mídia por ano. No entanto, se você fizer uma pesquisa aqui, 99% das pessoas não conhecem o Megapolo, tá certo? Então, também não é interessante também a gente pensar que todo mundo vai conhecer o Moda Center de uma hora para outra. A gente precisa focar principalmente no atacadista, certo? Aproveitar oportunidades também, como essa da Rede TV. Se você fizer, a gente fez uma pesquisa em Fortaleza, com os clientes que compram em Fortaleza, certo? Com 300 clientes, mais de 50% compram no Moda Center, tá certo? Se você pesquisando a população em geral, obviamente que poucos vão conhecer. Mas aí o atacadista, ele está conhecendo. Se você for em Campina Grande e fizer uma pesquisa na cidade, uma grande parcela não conhece o Moda Center. Mas se você for numa galeria que revende confecção, praticamente 100% compra no Moda Center.
Então, passar um pouquinho para os demais componentes da chapa, né? Eu gostaria de falar com o senhor Isaac, que é candidato a subsíndico na chapa 1. Eu gostaria de saber o seguinte, senhor Isaac, quais foram os maiores acertos dessa diretoria, que o senhor também fez parte, é uma chapa de continuidade, os maiores acertos nos últimos anos? O que é que pode ser utilizado como base para que se faça também esse planejamento para os próximos 2 anos?
Bom dia, Ney. Bom dia, Silvio. Bom dia, Alain. Bom dia, demais diretores que estão aqui presentes. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Ney, os principais acertos do Moda Center, que eu posso enumerar aqui, eu escolhi poucos, que na minha opinião são muitos, né? Mas os principais acertos foi exatamente o empenho da atual diretoria, né, dessa atual gestão, em divulgar da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades, o Moda Center, né? Como Alain bem falou aí, mesmo com a precariedade de recursos, né, nós conseguimos atingir índices, eu diria assim, satisfatórios de novos clientes para Santa Cruz, para o Moda Center, né? Inclusive, como foi citado aqui, a semana passada, 15 dias atrás, nós tivemos aqui a presença de 9 ônibus de São Paulo, coisa inédita, entendeu? Que inclusive foi surpresa para a gente, e com certeza isso é fruto desse trabalho de divulgação, né? E eu citaria também o empenho que essa diretoria teve em modernizar, em aparelhar o Moda Center, né, com equipamentos de primeira, equipamento de primeiro mundo, tirando o Moda Center daquela dependência de equipamentos alugados, né? Isso aí foi um empenho muito grande.
Vocês conseguiram mudar isso.
Conseguimos mudar isso, né? Hoje o Moda Center não tem mais equipamento nenhum alugado, não é? Se comprou tratores, carros, entendeu? Caminhão, motos, entendeu? Impressoras, que tudo isso antes era alugado, né? Rádios, né? Radiotransmissores, entendeu? Então, isso também para mim foi um grande avanço, uma grande conquista dessa diretoria.
O senhor tem uma história, só me interrompendo um pouquinho, em torno do associativismo, né? O senhor militou e fez parte de várias instituições. Mas a gente percebe que no Moda Center a presença dos condôminos nas assembleias ainda é muito pequena. O que é que o senhor pretende fazer, né, como candidato a subsíndico, para que as pessoas participem mais também das discussões no Moda Center?
Essa alegação sua, realmente, ela, infelizmente, ela procede, entendeu? O associativismo, de um modo geral, ele é difícil. A nossa cultura, principalmente a cultura do nordestino, né? Lá para o sul não, ela avançou um pouco mais. Mas aqui é muito difícil ainda o associativismo. Mas, com todas essas dificuldades, eu, como já milito há muito tempo, né? Tanto na CDL e no Moda Center, a gente tem avançado, entendeu? E no Moda Center tem uma dificuldade maior, eu vejo uma dificuldade maior desse associativismo, porque no Moda Center existe uma gama muito grande de opiniões diferentes, né? E os condôminos, cada um, eles sabem que são donos, cada um é dono do seu pedaço, né? E com isso ele acha que a decisão dele tem que ser a que se empregue. E não é, tem que haver uma discussão, tem que haver uma reunião do associativista para que se tome a melhor decisão, que se beneficie a maioria. Mas, infelizmente, é uma barreira muito grande, porque se eu não, mas eu sou dono, eu quero desse jeito, senão eu não concordo, entendeu? Então, isso é uma barreira muito grande que a gente tem, que isso passa por um processo educativo, né? Isso é lento, entendeu? Mas a gente tem insistido nessa tecla aí, a gente tem até pago um preço caro por isso, às vezes a gente tem, obrigado a tomar decisões que não seria o ideal para a gente tomar, mas devido a essa falta de cultura de associativismo, a gente sabendo que é o melhor para o Moda Center, a gente toma decisões nessa direção, que às vezes custa caro para a gente no primeiro momento, mas depois o pessoal vê que realmente aquela decisão foi a melhor para o Moda Center. Né? Então, é nessa direção que eu vejo aí os principais avanços do Moda Center, né? E o que é que a gente pretende na próxima gestão, que eu acredito que a gente chega lá, né? É exatamente procurar meios como palestrante, cursos, capacitação, para que a gente diminua essa falta de conhecimento de como funciona o associativismo. Que a gente traga para o Moda Center o maior número possível de pessoas participando das decisões. Né? Porque uma decisão, todos nós sabemos, quando ela é tomada pela maioria, ela é a mais acertada possível. Né?
Bom, 12 horas e 52 minutos. Deixa eu passar aqui para Valmir, o atual presidente do Moda Center. Nessa chapa, concorrendo com o Alan, será do Conselho Consultivo. Gostaria de passar aqui para o Valmir para que apresente, né, toda a chapa, todos os que compõem essa chapa, encabeçada pelo Alan.
Bem, bom dia, né? Bom dia a todos.
Sempre que todo mundo está dizendo que é bom dia, que é boa tarde já, né?
Isso, boa tarde. Ninguém almoçou aqui ainda. Boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal que está nos ouvindo também lá no Moda Center. Um abraço a todos e a todos que estão ouvindo em casa também. É um prazer aqui estarmos aqui apresentando a nossa chapa, né? Que tem aí os seus membros, Aldenir Gomes, lá de Surubim, membro do Conselho Consultivo, como também França, da Kênia Radical, lá do Setor Azul. Aqui que está com a gente também, Josivan Oliveira, também Conselho Consultivo do Setor Vermelho. Edjane Nunes, da Camboriú. José Dioclésio, lá de Caruaru, do Setor Verde. João França, o mais conhecido como João Gabriel, da De La France. O senhor Robélio da Silva, lá de Pão de Açúcar, da Rótulo do Corpo. Esses são os membros o suplente do Conselho Consultivo. E vem aí os membros do Conselho Consultivo, que são José Arruda, da Tenda Moda, seu Manuel Paulino, uma pessoa que entende muito do Moda Center, tem contribuído, o Moda Center deve muito a ele pelo seu conhecimento e a sua contribuição. Menininho, o José Gomes Filho, da Jogolf, proprietário de boxe lá do Setor Laranja. O João de Vigário também. A minha pessoa, Valmir Ribeiro, que estou me postulando dentro também do Conselho Consultivo. E tem os suplentes do Conselho Fiscal, que são eles. Augusto Menezes, comerciante lá de lanchonete, lá do Setor Branco. George Félix, também suplente do Conselho Fiscal. Zenivaldo Andrade, da Cuecas Atitude, de boxe lá do Setor Azul. O que está aqui também com a gente, Mariano Neto, um novo postulante aí, comerciante lá de boxe do Setor Azul. Paulo da Magda, do Conselho Fiscal. José Newton, mais conhecido como Tosa, da Tutti Frutti. Uma nova postulante também, Edna Lúcia, da Pele Bronzeada, a segunda secretária. Primeira secretária, Áurea Xavier, que também está aqui com a gente. Um membro da diretoria, como segundo tesoureiro, que está voltando à diretoria do Moda Center, se postulando a isso, que é o José Bezerra, pessoa também que tem contribuído muito com essa gestão do Moda Center. Fátima Nascimento, a primeira tesoureira da Yanomami, que está aqui com a gente também. Temos aí como segundo subsíndico o José Ronaldo, da Aqualara. Temos aqui também o seu Isaac Teodoro Aragão, o primeiro subsíndico lá da farmácia do Moda Center. E o nosso representante maior aí, pessoa de caráter, honestidade, um jovem empreendedor que tem se destacado dentro dessa diretoria, e tanto é que foi o escolhido dentro de uma escolha interna, né? Foi o mais indicado para estar assumindo esse cargo de síndico do Moda Center, o Alan da Azulzinha Kids, também proprietário de boxe lá do Setor Laranja. E essa é a turma que tem sete nomes novos dentro dessa diretoria, que está se propondo a dar continuidade a esse trabalho, né? Trabalho que tem mudado a cara do Moda Center para melhor, e está notório essa evolução do Moda Center, e a gente tem lutado e muito apesar de muitas dificuldades, mas a gente tem sempre juntos e unidos, né? Pessoas do bem, pessoas que querem o melhor para o Moda Center, e a gente tem conseguido aí, apesar de tanta dificuldade, sempre evoluir o Moda Center em todos os aspectos.
Candidato Valmir, nós temos 5 minutos, né, para encerrar a entrevista. Agora, nós colocamos, inclusive, no ofício que foi enviado à Comissão Eleitoral, a participação de até 3 pessoas dessa chapa. Então, se vocês quiserem, além do síndico, mais 3 pessoas. Se vocês quiserem, mais algum de vocês, falar um pouco sobre as propostas dessa chapa, dessa diretoria.
Propostas? É bom, por exemplo, Mariano, né? Mariano participou, assim como o Josivan também, que foi convidado para essa...
São novos na chapa.
Novos nomes, né? E a gente... Por que a gente chamou eles também para renovar? Não que... E outra questão também é que os 7 nomes que se dispuseram para se serem substituídos estão nos apoiando também, né? Todos eles. E Mariano pode falar muito bem, porque ele participou, pelo menos que eu vi, de todas as assembleias, de todas as discussões, por isso que ele foi convidado, assim também como Josivan. Né? Então a preocupação nossa é dar continuidade com nomes novos, agora nomes que também participem, que até critiquem também, né? Mas que juntos busquemos as soluções.
Mariano.
Bom dia, Ney, bom dia, Silvio.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também a todos os ouvintes aí do Moda Center que estão nos escutando. Foi, quando eu recebi o convite, foi um prazer fazer parte aí dessa equipe que tem essas 25 pessoas aí para dar continuidade aí ao projeto que vem sendo feito. Como o Valmir também já falou, não é de agora que eu participo, vai fazer 8 anos, desde as primeiras assembleias que existem dentro do Moda Center, eu participei, nas outras gestões também, certo? Sempre criticando, críticas construtivas, certo? Na maioria das vezes, nas outras vezes que, vamos dizer assim, não era aceito, porque realmente existia, era bem diferente nas outras gestões. Eu batia muito na tecla da questão de aluguéis, como eles mesmos falaram, que eram todos os equipamentos, tudo era alugado. Eu sempre bati nessa tecla, inclusive, eu ainda me lembro que foi uma das assembleias realizadas no Ipiranga, que a gente bateu nessa tecla, só que era mais fácil alugar, porque o aluguel deixa as pessoas na mão daquelas pessoas. Se eu alugo, alugo algo a você, Ney, você fica na minha dependência, você está ganhando porque você está alugando. E tanto, sendo do Moda Center, ali não, ali é do Moda Center, é um patrimônio do Moda Center. Você não precisa de estar, vamos dizer assim, não tem nenhum político que queira, vamos dizer assim, se beneficiar com isso. E com aluguel, sim. Eram muitas coisas alugadas porque essas pessoas ficavam refém da pessoa que estava alugando. Por quê? Porque era um político. Então, como falou também, nós temos para dar continuidade, várias propostas. Você pediu que falasse, algumas já foram faladas, né, que é aumentar a divulgação.
Se eu falar as principais, porque nós estamos já com, como é com critério eleitoral, as 3 chapas vão ter o mesmo tempo, nós temos pouco tempo para deixar o espaço final para o
candidato. Eu vou resumir. Aumentar a divulgação, como já foi falado, aumentar parcerias realizadas na mídia interna do condomínio, dobrar o número de outdoors, também já foi falado, ampliar as parcerias com os guias de discussão, justamente pegando esses guias que ainda não fazem parte do Moda Center, certo? Continuar o projeto de arborização, que já foi plantado várias árvores lá. Continuar a reforma total dos banheiros, onde do setor azul já está concluído, já começou do setor laranja. Lutar pela implantação de um posto bancário no interior do parque, que antes existia só 2 caixas rápidas, hoje já existe 6. Dobrar o número de câmeras de segurança, que antes não existia nenhum. Então vamos aí tentar duplicar, como também já foi falado aí. Continuar o projeto de armazenamento de água, que antes não existia, hoje existe. Substituir as lâmpadas do Moda Center por lâmpadas de LED. Estudar a viabilidade de um edifício garagem, onde já tem um projeto, certo? Que logo, logo no futuro será colocado em assembleia, pois tudo tem que passar por uma assembleia. Construir um Moda Center, uma nova entrada e outra saída. Antes havia apenas 2. Eleger na primeira assembleia um representante a mais de cada setor, isso é uma ideia muito boa, mesmo dos 25, a ideia de ter um representante de cada setor fazendo parte também da diretoria, certo? Aumentar a automação e eficiência dos setores de segurança e da limpeza, ampliar a qualificação dos colaboradores, continuar buscando soluções para a melhoria dos sinais de telefonia celular, pois existe uma grande dificuldade lá dentro. Buscar parcerias com o poder público em busca de soluções para os problemas decorrentes das fortes chuvas, que desde as primeiras chuvas que aconteceu no Moda Center, a gente sofre, principalmente o setor azul, que é onde eu tenho um box. Foi feita algumas ações, porém não conseguiu solucionar todas. E buscar parceria com a prefeitura para a construção de um canil municipal, a fim de dos animais que adentram ao Moda Center sejam retirados do parque, tratados e amparados de forma adequada.
Uma hora, nós vamos deixar então o candidato Alan livre, né, por 2 minutos, para que o senhor possa agora falar diretamente às pessoas, os síndicos, aliás, os condôminos do Moda Center.
Pedir votos.
Exatamente, para que o senhor possa deixar a sua mensagem às pessoas que estão lhe ouvindo e que estarão na quinta-feira, né, lá prontos para decidirem sobre o futuro do Moda Center.
Eu queria agradecer aqui, em nome de toda a diretoria postulante ao cargo, a Polo FM, agradecer aí, primeiramente, e principalmente a Deus por ter nos dado força durante todos esses dias aí, principalmente de campanha, esses últimos 30 dias. Agradecer também a todos os diretores que passaram por essa gestão e aos novos diretores também agradecer pela força que estão trazendo agora para essa nova gestão, para esse novo grupo. Agradecer principalmente ao condômino que participou de todo esse processo, que abriu as suas portas, certo? Que deu um pouco do seu tempo de trabalho no foco de saber um pouco, de conversar com a nossa chapa, de passar ideias, de fazer sua crítica. Com certeza, isso vai ser levado em consideração. A gente escutou muitas ideias interessantes, tá certo? E a gente está fazendo aqui um convite a todos os condôminos, dia 9 de outubro, quinta-feira agora, tá certo? Das 8 da manhã às 5 da tarde, para que todos os condôminos possam ir ao Moda Center e votar pela continuação. Votar na chapa 1, votar num trabalho que deu certo, num trabalho que tirou o Moda Center que estava quebrado, tá certo? E colocou o Moda Center onde ele merecia. Colocou o Moda Center na liderança do Polo de Confecções, que é onde realmente ele deve estar. Então está aí, mais de 100 ações foram desempenhadas. O interessante é que esse trabalho não possa parar. A gente não quer que o Moda Center sirva de trampolim político para ninguém, tá certo? Respeita as pessoas como pessoas, certo? Mas que no Moda Center não é o local adequado para se fazer política ou para se projetar politicamente. Defende a ideia que o Moda Center esteja na mão de confeccionistas e faz esse convite. Confeccionistas, votem dia 9, União dos Confeccionistas, o trabalho não pode parar, chapa 1. Muito obrigado e com certeza, se Deus quiser, até a vitória.
Bom, terminou o programa. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o Cleiton Barbosa. Né, hoje foi o Alan da Chapa 1 e o Cleiton Barbosa amanhã a partir do meio-dia.
Na quarta-feira a gente encerra a sequência de entrevistas com o cantado Diomedes. E lembrando que na quinta-feira a Rádio Polo vai realizar também a cobertura das eleições. Durante todo o dia a nossa equipe de reportagem estará no Moda Center Santa Cruz. E no final do dia, às 5 da tarde, os primeiros números também, as apurações. Vamos colocar as 70 pessoas também.
Aquele sisteminha também, né?
Isso.
Um abraço e até amanhã.